Carlão, esse pedido já foi feito no ano passado, né? Há um ano e alguns dias atrás, e veio novamente para a Casa de Leis pedindo neste requerimento ao Executivo Municipal, né?
É, exatamente, o Lúcio. Dia 11 de abril de 2022, eu fiz esse requerimento pedindo ao prefeito municipal que estudasse a possibilidade da gente estar passando aos professores o piso salarial deles, né? Na qual aquela que o governo federal na época soltou, acho que um reajuste ali de 33%. Aí eu fiz um estudo do índice, né? A resposta que o prefeito me deu na época foi que o índice não era possível e tal. Eu fiz um estudo naquela ocasião para realmente conferir o índice. Na verdade, o índice estava meio que apertado mesmo. Ele me disse na resposta do requerimento que precisaria ir de uns 12 meses, né, para estar se ajustando, para que pudesse fazer então esse reajuste. Aí, foi dado os 12 meses, né, até porque hoje é dia 15 de maio, né, para 11 de abril, então nós estamos até com uma folga aí, repetimos o requerimento, né, na qual eu e o Alex Borba somos autores desse requerimento, mas aí agora com mais vereadores, acho que todos os vereadores, né? Até porque, o Lúcio, o requerimento é uma ideia do vereador, mas a partir do momento que todos os vereadores votam a favor, eles passam também, né? Eles fazem parte desse requerimento, até porque são favoráveis e entendem que aquilo tem que ser feito e é uma coisa certa. Então todos os vereadores, né, votou a favor, e eu acredito aí, né, que foi dado o prazo que o prefeito precisava, então eu acredito que ele vai sim dar o reajuste que falta no piso salarial desses professores.
E a gente sabe, né, Carlão, antes de mais nada, a importância dos nossos professores, né, a valorização dos mesmos. Se a gente pudesse cada vez mais valorizar esses professores que são os mestres, se não fossem eles, não existiria nenhum profissional de nenhuma área. A importância da valorização dos mesmos, né?
Sim, Lúcio. Por esses dias eu estava até dentro das escolas trabalhando, né? Fazendo a nossa parte de fiscalização nas escolas, que eu sou da obra e essas reformas que teve nas escolas, então a gente está mais próximo das escolas e a gente vê os professores, que não é fácil, cara, não é fácil ser professor. E o professor, principalmente o Lúcio, na rede municipal, ele é muito desvalorizado, cara, sabe? O salário é muito pouco, não que os outros professores do ensino do Estado e federal que sejam bom também, não. O salário dos professores não é bom, mas da rede municipal, Lúcio, ainda é pior, você está entendendo? Então, sim, temos que valorizar, eu acredito que seria o melhor salário que tinha que ser de todas as profissões, seria, né, um dos melhores, teria que ser o professor, porque a base de tudo é o professor. Sem o professor, eu não estaria aqui como vereador, como consultor, como fiz gestão pública, mas tudo você depende de um professor, né? Então, o professor é a base de tudo e não é a profissão valorizada, né? Então, tem que ser mais valorizado e nós, vereadores, prefeitos, pessoas, temos que fazer a nossa parte, pelo menos dentro do nosso município, e tentar melhorar o máximo para que esses professores sejam valorizados.
E segundo a própria se destacou na sessão, Carlão, haverá uma reunião na sexta-feira, né? Na próxima sexta-feira, dia 19, haverá uma reunião às 10 horas da manhã para que possa também ser definido tudo isso juntamente com os professores, Câmara Municipal, enfim, dentro ali do Executivo, dentro da Prefeitura, para que possa também ter um norte em relação a isso, né?
Na verdade, se eu falar bem a verdade para você, eu não tinha conhecimento da reunião, mas aí depois aqui os amigos, os colegas vereadores me passou isso, então eu acredito então que seja, né, já para isso, para que o prefeito vai passar o que ele vai fazer e tomara, Lúcio, que seja sim o reajuste dos professores que eles tanto merecem, que é um direito deles, né, Lúcio? Isso aí é uma luta, eles estão lutando por uma coisa que é de direito deles. Então, eu acredito que o Jael sim vai está sensibilizado com a situação dos professores e vai sim dar esse sonhado reajuste no piso salarial desses professores.
Para finalizar, Carlão, esse reajuste seria retroativo ou apenas desse mês agora que sair aí, então, esse reajuste para os professores em diante? Como que vai ser?
O Lúcio, então, eu não posso te dizer se vai ser retroativo. Eu acredito que a lei vem, né, de um ano atrás, né, mas aí teria que ver a parte jurídica, tudo. Eu não sei como que ele vai, como vai ser feito isso, eu não posso te adiantar isso, porque eu não tenho essa resposta agora para te dar se vai fazer retroativo. Seria bom, né, se fizesse, né, pelo menos os professores não percam, não iria perder esses 12 meses que ficou para trás aí, né, que fizesse alguma coisa que pelo menos desse uma compensada, Lúcio, nesse tempo que ficou parado o piso salarial desses professores.
Carlão, algo mais que você queira acrescentar?
Lúcio, na verdade a sessão está sendo muito produtiva, os vereadores estão empenhados, né, em ajudar o município está passando por situações complicadas, você está acompanhando no setor de obra, no setor, em vários setores do município, e os vereadores, cara, estão ajudando na administração, você pode ter certeza disso, a gente está trabalhando bastante, sabe, estamos fiscalizando, estamos correndo as obras no município, para que o município, sabe, dê uma resposta automática à população nessa falta de água, nessas coisas tudo que vem acontecendo. A Câmara, Lúcio, está à disposição, sabe, da população, à disposição do Executivo, tudo que o Executivo manda para nós, nós aprovamos o mais rápido possível, sabe, claro que a gente precisa ter o tempo de analisar o projeto, porque senão você também vota um projeto, daqui a pouco ele volta aqui, porque teve o erro e uma série de coisas, então a gente precisa, no mínimo, ter um tempo aí para estar analisando esse projeto para que não aconteça tantos erros que venha acontecendo no nosso município. E como eu te disse, os vereadores estão de parabéns, estão empenhados e trabalhando para o bem do município.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o doutor Eduardo José Serra do Espírito Santo, vai falar para a gente sobre a sessão que aconteceu na última segunda-feira também. Doutor, uma questão que eu queria questioná-lo, né, que você vem batendo sempre aí, é a questão do horário das sessões, né? Muitas lutas conseguiu trazer para as 18h30, acredito eu, um horário muito bom para todos, tanto para vereadores quanto também para quem assiste, para quem quer participar. E está pela segunda vez pedindo vistas, né? Os vereadores, os nobres edis, pediram vistas desse projeto. Como você vê essa questão, esse debate? Tantas coisas para estar votando na Câmara, votando horário de reunião. Boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Como você mesmo disse, na outra legislatura, eu lutei várias vezes. Por quê? Porque eu acredito que você precisa dar oportunidade da população participar da sessão. Não quer dizer que ela tenha que vir. Eu passo carro de som, faço convite, mas a pessoa é livre dela poder vir. Mas no horário das 17 horas, é impossível. É a mesma coisa que você fala assim, ó, você tem esse direito, mas você não tem como participar. Por quê? Porque você está trabalhando nesse horário, né? Então, para minha alegria, nessa legislatura a gente conseguiu. Eu sempre disse que eu acho que quanto mais tarde melhor, mas 6h30 tá um ótimo, tá um bom horário. Até foi questionada a questão de horário, de terminar a sessão, tudo. Mas aí eu fui surpreendido de novo, esse ano agora, com um pedido, né, para voltar às 17 horas, pedido da mesa. Aí eu prontamente me manifestei e falei que iria lutar no plenário aqui, porque cabe a mim somente lutar aqui no plenário para que esse horário não mudasse. Aí hoje foi feita uma emenda pedindo para as 18 horas. Mas aí eu gostaria de conversar com a população, né? Qual a diferença de 18 e 18h30? Foi colocado aqui, até pelo presidente, que vereadores querem usar o horário para trabalhar. Ô louco, que isso? Se for 18, se for 19, se for uma hora da tarde, nós assumimos o compromisso de estarmos aqui na Casa de Leis. Agora, o que eu prezo é pela participação popular, entendeu? Então, por isso que eu luto por esse horário, que seja um horário pelo menos das 18h30, para que a população possa, se achar conveniente, participar das sessões.
E dessa vez, na sessão anterior, a Sônia tinha pedido a vista, dessa vez foi o Magno que pediu vistas, ou seja, mais uma vista não vai como mudar, né? Vai ficar do mesmo jeito.
Então, Val, com isso nós, como diz, o horário continua sendo das 18h30, agora eu não posso interpretar a mente de cada colega, cada companheiro vereador. Como na primeira sessão eu disse que eu iria lutar para as 18h30, aí foi pedido uma vista. Hoje foi posto uma emenda para as 18 horas e eu levantei novamente e lutei para que o horário permanecesse. Aí um outro vereador pediu a vista. Então é um direito que o vereador tem de pedir vista. E aí após pedir vista você não pode discutir mais nada, entendeu? Ou acolher ou não acolher a vista. Então a gente fica aguardando aí o posicionamento dos nobres colegas em relação a essa questão de horário. Eu já deixo de antemão que o meu horário é às 18h30. Por quê? Por tudo aquilo que eu disse, por ser um horário mais tranquilo, as pessoas saem do serviço e podem participar da sessão.
Doutor Eduardo, algo mais que você queira acrescentar aqui nos microfones da Rádio Cabiúna?
Não, eu só gostaria de agradecer aí a presença dos professores hoje. A gente se colocou à disposição, né, dos professores, dos agentes de endemias, dos agentes comunitários, né, que estão precisando, próprios enfermeiros, auxiliares de enfermeiros, que estão precisando melhoria salarial. Eu acho que todo funcionário precisa trabalhar motivado, né? E essa casa hoje aprovou vários requerimentos, pedindo justamente a valorização do funcionário. Eu fui funcionário público municipal por mais de 22 anos e eu sei da dificuldade hoje, né, de um concurso municipal quando você fala em rendimentos, né, em salário. Porque, como se diz, governo federal relativamente muito bom, governo estadual não tão bom e quando chega no governo municipal, né, essa briga, né, pelos salários, aí, pela dificuldade. Mas nós estamos na luta e tomara que a coisa melhore. Também nós estamos, até falei em grande expediente, também a respeito desse PSS, desse problema que está acontecendo, que a gente está tentando resolver o problema, né? Enquanto a gente estiver aqui nessa casa de leis, eu acho que a gente tem que lutar para dar dignidade, né? E essa solução do PSS aí que aconteceu, né? Que nós fomos surpreendidos aí com essa orientação do Ministério Público da mudança, né? Da forma de ter sido feito o PSS. E aí, claro, vai ter pessoas que vão sair prejudicadas com essa situação, pessoas que já estão trabalhando, né? Então nós vamos procurar as entidades, os órgãos competentes para tentar melhorar isso para a nossa população, porque a função do vereador ela não é muita, né? A gente não tem muita tinta na caneta, a gente pode no diálogo, na conversa, tentar melhorar essas condições que venham de encontro para a nossa população, para o melhor atendimento da população e para que os funcionários trabalhem mais felizes.
Só para a comunidade entender, como que foi essa questão do PSS?
Então, o PSS que está em vigor hoje da educação, ele foi feito por prova. E faltou algumas vagas lá de afrodescendente, algumas questões. E o Ministério Público não quer dessa forma, ele quer por títulos. Entendeu? Então, dessa forma, pode ser que muitos que passaram através das provas não sejam contemplados. Então, e ao meu ponto de ver, eles não têm culpa. Entendeu? Então, é isso que nós queremos conversar com o Ministério Público, conversar com as autoridades. Por quê? Porque um erro, eu acredito que não foi um erro, não teve dolo no erro, mas um erro não pode justificar outro, né? As pessoas não podem ser prejudicadas por uma coisa que elas fizeram, elas lutaram, elas estudaram, passaram e agora teve seus direitos perdidos, né? Por uma questão de um erro, entendeu? Volto a frisar que eu acredito que não tenha dolo, mas que vai trazer um desconforto, né, para essas pessoas que conseguiram com o suor ali conseguiu a sua pontuação e hoje estão atuando, né, na rede municipal da educação.
E o trabalho do vereador é auxiliar, é colaborar, é fiscalizar o trabalho que vem sendo desenvolvido. Algo mais, doutor Eduardo?
Não, Lúcio, é isso mesmo. A função nossa é estar aqui e ser um diálogo, ser uma ponte, né, para tentar melhorar para toda a comunidade. Tá bom? Não, eu só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e nos colocar à disposição da comunidade, o que vocês precisarem, a gente está sempre de braços abertos para tentar resolver. Volto a frisar, vereador não faz muita coisa, Entendeu por quê? Porque o nome já diz, né? Quem executa é o executivo, mas o que tiver ao nosso alcance, nós estamos sempre a posse aqui para tentar melhorar para a nossa comunidade. Um grande abraço a toda a população e que Deus nos abençoe.